Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Vida e Saúde, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Tá tudo bem? Tá tudo sossegado? Como é que estão as coisas por aí? Mais um encontro aqui, gente. Nós vamos seguindo juntinhos no nosso Vida e Saúde. Estamos no youtube.com/NovoTempo Rádio. Que bom ter você aqui. Também no facebook.com/radio NT. É o Vida e Saúde. Não sei se é a primeira vez que você esbarra aqui na programação. É um programa que está sempre me motivando, te motivando a termos mais saúde. A termos uma qualidade de vida melhor e maior. Bom, né? A gente poder sempre ter um programa assim apoiando a gente. Então aproveita e compartilha aí o nosso canal com seus amigos. youtube.com/NovoTempo Rádio. Meu nome é Rosi Andrade, estou muito feliz em ter você aqui na programação da sua rádio, na Rádio Novo Tempo. Assunto de hoje, um assunto que vai gerar debates. Transtorno de acumulação ou colecionismo? Como é que é isso? Deixa eu te contar aqui uns dados que a nossa produção levantou pra gente. No ano de 2022, a BBC entrevistou um homem de 60 anos, ele morava na Inglaterra. E o que chamou a atenção das pessoas é que esse senhor tinha muitos objetos acumulados em casa, muitos mesmo, gente. Ó, xícara, potes vazios, latas, bichinhos de pelúcia, potes de plástico, CDs e tudo assim muito empilhado, tudo empilhado. É, são objetos que ele acumulou ao longo da vida. E aí o que que acontece? Quantos anos? 60 anos, a casa virou um lugar difícil de ficar. Inclusive, quando chegava uma visita, nem tinha lugar para sentar. Não havia espaço. Então, quando ele foi entrevistado, ele realmente reconheceu que era um problema, mas ele confessou que tinha dificuldade de fazer alguma coisa, de resolver isso, porque estava fora do controle dele. E ele sofria com isso, sofria com a acumulação compulsiva, também chamada de transtorno de acumulação. E esse comportamento é algo muito sério. Mas, por um outro lado, a gente tem os colecionadores, aqueles que, por hobby, eles guardam objetos diferentes, né? Tem grande quantidade. Aí, como é que a gente vai diferenciar na prática um acumulador de um colecionador? Será que é fácil diferenciar? Então, e como que a gente mantém a casa quando a gente convive com alguém que é acumulador? Como é que a gente faz, gente? Difícil, né? Vamos bater papo hoje sobre isso? Mas enquanto eu vou chamando aqui o pessoal do nosso Vida e Saúde, você tem a mania de acumular alguma coisa? Você tem coragem de comentar com a gente? Se você não quiser nem citar seu nome, não precisa. Só você digitar aqui no recadinho que você vai mandar pra gente, assim, ó, anônimo. Coloca anônimo e pode contar pra gente, tá bom? Só não pode ser um texto muito grande, que não dá tempo de ler todos que chegam, né? Então, um texto curtinho. 12981510081. Enquanto você está participando, deixa eu cumprimentar. Posso chamar a Grazi Donato, produção, ok? Grazi Donato, bom dia!
Bom dia, Rose! Tudo ótimo, e você?
Tudo ótimo, mais uma vez. Deus permitindo o nosso encontro aqui no Vida e Saúde. É bom, né? Pra gente bater papo e aprender, não é, Grazi?
Bom demais, muito bom. E esse tema maravilhoso, né?
É, com certeza, acho que a gente já precisava ter falado dele mesmo, né? Que bom que a nossa produtora trouxe. Agora, eu estava falando que aqui a gente gosta de bater papo, nossos encontros. Na sua mentoria também é um bate-papo, Grazi, com as meninas?
Sim, Rose, a gente apresenta ali o conteúdo, né, da semana, o assunto que a gente vai discutir, mas a gente também ouve, sabe como elas estão, como passaram a semana, quais foram as dificuldades, quais foram as vitórias ali da semana, as pequenas vitórias que elas tiveram. Sempre um bate-papo e um clima bem familiar, assim, de acolhimento. Tem sido uma bênção, Rose.
É legal que esse clima de acolhimento, a gente fica mais tranquila, mais confortável para compartilhar algumas questões da vida pessoal, não é, Grazi?
Com certeza. Toda semana tem alguma menina contando ali o que tem passado durante os dias e elas vão abrindo o coração. E só o fato de expor a sua vulnerabilidade vai curando a outra, Rose. É maravilhoso.
Muito bom, Grazi. Deixa seu contato para que o pessoal conheça como que você está desenrolando aí o método FEM.
Legal. É, para as meninas, somente para as mulheres, né? Porque é um grupo com a comunicação bem para o feminino mesmo, autoestima, autocuidado, olhar para si, se ver como mulher, né? Conseguir se cuidar mesmo. É, porque geralmente a mulher deixa de olhar para ela e cuida de todo mundo da casa. É @grazidonato meu Instagram, me chama ali no direct ou no link da bio que tem meu WhatsApp para tirar dúvidas, para conversar, para saber como funciona e saber se é para você. Um ano de mentoria, né? Que participa do grupo junto com a gente, eu e a Emanuele Salles.
Certinho, certinho, certinho. Obrigada, viu, Grazi? @GraziDonato. Gente, agora eu vou cumprimentar o Raul, mas antes de cumprimentá-lo, vou mostrar os presentes aqui que eu e a produtora Luciana recebemos da família do Raul. Ei, 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 abacate. Gente, tá ficando bom esse programa, hein? Essa semana a gente recebeu banana, não foi, Lu? As bananas, né? Hoje nós estamos recebendo lá do sítio dele os abacates.
E não é qualquer abacate.
Olha, não é qualquer. É um abacate que só existe no sítio do Raul.
Praticamente.
Praticamente, não é?
É o abacate roxo. Eu quero ver se alguém aí no chat.
Será que alguém
no
tem?
No chat, perdão.
É programa ao vivo é assim mesmo, né?
Quero ver se alguém no chat já conhece esse abacate roxo. Quando ele amadurece, ele fica com a casca roxa e a casca sai assim, ó. Parece uma casca de banana.
É mesmo?
Facinho e ele tem mais gordura, é mais gostoso.
É mesmo? Alguém conhece, gente, abacate
Nunca
roxo?
Nunca vi em mercado nenhum pra vender, só em feira.
Na feira você já
na
viu?
Na feira já vi.
Tá, então, se alguém conhece, ó… Vamos esperar madurar e eu e Luciana vamos fazer a festa com os nossos abacates aqui, tá bom? Fica aberta a oportunidade, se alguém quiser mandar abacate pra gente aceita, viu, pessoal? Que a gente gosta.
Ia mandar um pra Grazi por correio, mas ia chegar uma guacamole.
Não vai dar certo quando a Grazi vir aí, né? Se for na época de abacate,
não estamos te ouvindo, Grazi.
Separa aqui, não é? Pode falar, Grazi. É que a iniciante aqui na mesa, a locutora iniciante aqui, esqueceu de abrir seu telefone.
Eu ia falar isso, Rose. Ia falar que não chegou abacate aqui em casa, que não tô gostando dessa história.
Mandar uma
excluída e tinha que ser o Raul de novo, né?
Olha, Grazi.
Mandar uma guacamole e uma banana passa, que é o jeito.
Quando a Grazi vier aqui, vai ter que levar uma feira pra casa, né? Pro Raul se
compensar.
Redimir, né? Mas vamos lá, amigo. Muito bom a gente ter acesso ali a essa alimentação gostosa, natural, né?
Verdade.
Saúde. E é isso que você ensina na sua mentoria.
Verdade, Rose. Enquanto muitos e muitos programas de emagrecimento ensinam a pessoa, focam muito no exercício, né? E deixam praticamente a pessoa comer. Assim, fala porque ela pode, não, pode comer de tudo e tal. É por quê? Porque é mais fácil agradar, né? Não, você vai comer de tudo e tal. Aqui a gente foca na alimentação que Deus deixou pra gente. Tanto que tem várias pessoas na mentoria emagrecendo 10, 12, até 18 quilos sem começar a fazer exercício. Uhum. E não que a gente fale pra pessoa não fazer, claro, né?
Uhum.
Exercício é importante, não só para emagrecimento, como para muitas coisas do nosso corpo, como a gente fala aqui no Vida e Saúde. Mas só para você ter uma ideia, como a alimentação tem um impacto muito maior do que o exercício no emagrecimento, né? Então, a alimentação é uma alimentação gostosa, saudável, prática, do jeito que Deus intentou que fosse para nós, né, Rose?
Legal. Quando você fala de que Deus deixou, é porque é baseada na
Bíblia.
Bíblia, não é?
Exatamente.
Isso aí,
Deus
porque
deixou,
é baseado na Bíblia.
Deus que é o Criador, né? Então, igual quando a pessoa que criou um carro lá falou, ó, esse carro é a gasolina. Se você colocar álcool, não vai funcionar direito ou nem vai funcionar. E vai quebrar. Mesma coisa, quando Deus cria o homem, ele fala, ó, é essa alimentação. Quando eu como outra, o que vai acontecer? Doenças e morte. Né? Provavelmente por causa disso. Então, é a alimentação que Deus deixou. Rose, para você que quer emagrecer, então, de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável, definitiva, de acordo com o que Deus deixou pra gente, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita e, claro, o programa não é gratuito. Aí o programa você vai entender como funciona lá nessa sessão e aí vai escolher o melhor plano para você.
Ok. Vamos chamar a nossa Sheila Procópio? Que saudade dela! Alô, alô, Sheila! Bom dia, você tá me ouvindo? Alô, alô, dona Sheila Procópio? Não está me ouvindo. Vou fazer o seguinte, vou tocar uma música e aí a nossa produção vai ali fazer a conexão com a nossa Sheila Procópio, nossa personal organizer, para a gente conversar sobre esse assunto, né? O que que é acumulação e o que é coleção, né? Você é um colecionador? Tem problemas com isso? Avisa pra gente, você tem mania de acumular alguma coisa?
Pois, eu ia falar que eu coleciono.
Você coleciona? Como é que você sabe que é coleção que não é acumulação?
Eu acumulo.
Não, é coleção?
Filho.
Não vou nem comentar, gente. Não vou nem comentar. Mariana Farinha, Girassol.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Vento forte sopra, vem no sul, trazendo uma dor no coração, de esperança caça eterna luz, faz ouvir bem alto essa
de Novo Tempo com você, querido ouvinte. Muito bom ter a sua participação aqui, Mariana Farinha, Girassol. 11h15. E aí, tá fazendo seu almocinho? Eu consegui te ajudar a descascar as batatas ontem no programa? É? Não deu certo? Pois é, então vamos fazer o seguinte. Enquanto você tá preparando, a gente vai papeando. Uma boa conversa, assim, ajuda, não ajuda? Faz mais rápido, a gente vai conversando e as coisas aí na cozinha vão acontecendo. Muito bem, vamos lá, hoje a gente vai receber a Sheila Procópio, personal organizer. Deixa eu cumprimentá-la antes de ler as participações, então, aqui. Alô, Sheila, você tá me ouvindo?
Oi, Rose, tô te ouvindo.
Ô, oh, minha bem amiga, agora. Bom, por conta de conexão, gente, a gente vai pegar, assim, só o áudio aqui da nossa Sheila Procópio. Tá tudo bem, bem-vinda, deixa já seu contato, Sheila. para o pessoal conhecer melhor seu trabalho. Afinal de contas, você é uma personal organizer. Aproveita e explica para a audiência que está chegando agora qual é a sua profissão, então. Como é que é a rotina da sua profissão?
Olha, eu capacito famílias e pessoas a terem uma vida mais organizada e produtiva através de uma organização prática, fácil e leve.
Uhum.
O meu Instagram é Sheila Procópio Organizer. Quem quiser saber mais, tanto com mentorias ou até mesmo nossos cursos, pode entrar lá no Instagram, entra lá no meu direct, pode falar comigo diretamente.
Ok, obrigada, viu? Mais uma vez esse encontro tão gostoso quando você vem aqui no programa, a gente aprende tanto.
Eu amo.
A gente também ama a sua participação. Por falar em participação, tem várias aqui, olha, anônima, participação anônima. Minha sogra está com esse problema, acumula roupa, bandeja de ovo vazia e outros. Os filhos não conseguem fazer nada e eu não posso interferir, é triste mesmo. Ela tem, então, essa experiência na família, né? Nicole, meu esposo gosta muito de acumular coisas, não sei mais o que fazer, Deus tem misericórdia. Nicole, a gente vai comentar exatamente sobre isso no programa hoje, não é, Grazi? Então ela não pode perder, tem que acompanhar o programa todo.
Verdade, verdade, Rose. Tem várias participações aqui já. A Rita falou assim, ó, gente, eu tô com medo do que a Sheila vai falar, porque eu sou muito acumuladora, socorro. A Elaine fala que bom dia. Parece que o Raul é do tempo que não tinha televisão, do tempo dos meus pais.
Então, deixa eu contar que nós não temos televisão.
Por isso!
Que a gente... Antes de eu me casar, já tinha tirado a televisão, viu, gente?
Ah, então.
Aí, tava explicado.
É. Eu vou ler mais uma aqui, a Silvânia, ela fala assim, ó. Eu, quando ando na rua, eu vejo um parafuso, uma arruela... Ou uma molinha, eu pego, pois eu penso que uma hora posso precisar. Uhum. Não gosto de jogar nada fora.
Uhum. Olha só, ouvinte compartilhando agora uma experiência, né, própria, né? Raul, tem aqui, alguém com você aí?
A Elisete falou, conheço abacate roxo, tinha em nosso quintal quando éramos crianças. É uma delícia, que saudades. Um beijo aí, Elisete, nossa mentorada.
Uhum.
A Luiz Cláudio, bom dia a todos. No meu quintal tem desse abacate sim, viu, Raul? A casca é roxa e da casca verde. Uhum. Que beleza. E também a Janete falando que nós somos muito especiais e os temas que vocês trazem são muito importantes.
Aí, Lu, olha, elogio para Luciana Ferreira, nossa produtora, viu? Da Sheila. Ah, foi a Sheila quem deu essa sugestão pra gente. Os nossos convidados sugerem, a nossa produtora busca e você que é ouvinte pode também sugerir, viu? Pode mandar a sugestão. Ainda do abacate roxo, tem uma participação aqui, olha. Tem abacate roxo aqui também, ganhei agora de uma amiga. Ganhamos juntas, então, o presente, né? Eliana, do povoado de Val das Flores, Morada Nova de Minas. Um abraço pra você, querida. E ela responde, sim, eu sou acumuladora de coisas que geralmente não uso. Então, vamos lá. Tem muitos ouvintes comentando de alguém, comentando sobre si mesmo. Então, ô Sheila, a gente precisa diferenciar, não é? Porque tem gente que tá chegando assim, desesperado, dizendo, eu sou acumuladora. E tem gente que tá dizendo, eu levo tudo pra casa e tá tudo bem porque eu posso precisar e tal. Então, vamos entender, porque às vezes a pessoa coleciona também. Então, vamos lá. Como que a gente vai diferenciar um acumulador de um colecionador? Dá pra gente perceber as características de cada um?
Dá sim, Rose. Dá pra gente perceber. Em primeiro lugar, o colecionador, ele tem prazer em mostrar a sua coleção. Então, de certa forma, ele vai ter moedas, canecas, livros, eu não sei, né? Discos que as pessoas... Mas ele tem aquele cuidado, ele tem limpeza, ele tem uma certa organização. Por exemplo, os discos estão em prateleiras ou numa estante. A sua coleção de moedas está dentro de um armário com vidro protegido do pó. E ele tem prazer quando as pessoas chegam para mostrar. Já o acumulador, não. A pessoa que acumula, às vezes ela tem até vergonha, né, de levar alguém até a sua casa, de mostrar os seus espaços, tem esse afastamento social, né? Porque, às vezes, ele faz isso, ele traz coisas para o seu meio ali, né? Onde ele mora ou onde trabalha, dentro do seu próprio carro, dentro dos seus espaços. Mas, às vezes, com essa intenção. Ah, eu vou usar no futuro. Ah, eu posso precisar disso daqui. Ou alguma coisa, né? Com cunho emocional, né? E ele vai, então, acumulando. Então, tem diferença, sim. O colecionador, ele fica tranquilo com a sua coleção. Então, às vezes tem um excesso, precisa de uma reorganização desse espaço, né? Mas ele tem prazer em mostrar a sua coleção. Já uma pessoa que tem um transtorno de acumulação ou está em situação de acúmulo, como a gente fala também, essa pessoa já não tem essa mesma tranquilidade, né? Em mostrar o seu
característica.
Espaço.
Eu nunca tinha pensado nisso não, viu, Grazi? Essa diferença que ela colocou aqui pra gente. Já ficou mais fácil. Acho que em casa o pessoal já tem a resposta. Se é um colecionador ou se é, não é,
é verdade.
Um acumulador.
Eu sou colecionador, hein?
Você é colecionador de filhos, né, Raul? Eu não aguento, Raul, Grazi.
Tá precisando renovar a coleção, eu acho.
Aumentar, né, Grazi? Renovar.
É verdade. Renovar não dá. Ó, gente, o José Lani, ele fala aqui, ó, eu junto bolinhas de desodorante.
Nossa,
rolou.
Eu dei muita risada.
Gente, eu também dei muita risada. Achei bem diferente.
Pra quê? Pra que, José, bolinha de Rolon? Ele junta, bolinha de desodorante e Rolon. Quero saber pra quê.
É, mas...
Então... joga bolinha de gude depois?
É, não sei. Por que seria, né? Será que é pra artesanato?
Ah,
pode ser pra um artesanato, não sei. Conta pra gente aí.
Agora,
A gente tem que pensar na funcionalidade, né?
Sim.
É, quando você pega alguma coisa, você andou na rua, achou um parafuso ou essas bolinhas de Rolon... Pra que eu estou juntando isso?
Uhum.
Tem um objetivo certo? É só porque eu vou usar no futuro? Ou não? Eu tenho um artesanato, alguma coisa própria. Eu vou usar como bolinha de ping-pong para jogar.
Uhum.
Eu vou usar para com que sentido? A pessoa precisa começar a se questionar, fazer essas perguntas. E se for uma resposta muito vaga, então é melhor que dispense isso. E às vezes é necessário procurar ajuda também terapêutica, né? Alguém que possa te ajudar a refletir e a pensar nessas suas ações.
Sim.
Então, às vezes, a gente não consegue tomar essas decisões sozinhos. E aí é importante a ajuda de um terapeuta.
Muito bom. Grazi, sua dúvida.
Sim. É, Sheila, tem muitas pessoas que elas falam que dizem que são desorganizadas, mas que elas se encontram no meio da bagunça. Uhum. Isso pode ser um sinal de acúmulo excessivo?
Olha, isso é uma frase muito comum dos desorganizados crônicos, né? Aquelas pessoas que já são desorganizadas por um longo período de tempo e elas falam, eu tô tranquila, eu me encontro na minha bagunça, o meu armário tá bagunçado, mas se eu quiser aquela blusa tal, eu consigo encontrar. E a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, realmente, uma organização... A organização, ela é pessoal. Então, o que funciona para mim como organização, às vezes, não vai funcionar para você. E tudo bem. Mas ela precisa existir, né? Então, assim, nem sempre as pessoas, elas realmente possuem um estilo de organização próprio. E aí é onde a gente precisa prestar um pouquinho de atenção. No entanto, se essa bagunça impede a funcionalidade do espaço, ela causa estresse ou compromete assim, a higiene, né, a segurança do lugar, pode ser um sinal de acumulação excessiva. Tá? Então, assim, risco à saúde, né, risco à vida mesmo, né, porque pode pegar fogo o lugar, a questão da insalubridade, de animais peçonhentos. Então, quando chega no nível desse também, então aí já não adianta simplesmente a pessoa falar que ela se encontra na própria bagunça, porque aí já é patológico.
Perfeito, Sheila. E quem acumula muitas coisas pode estar sofrendo do transtorno ali de acumulação, como a gente está falando. Então, quais são as principais causas que levam a pessoa a desenvolver esse transtorno, Sheila?
Olha, as causas, Raul, elas podem... São de vários fatores, né? Traumas emocionais, como perdas significativas, luto. Não só o luto de uma pessoa, né, de um ente querido que falece, mas às vezes mudar de país, mudar de cidade, você perder um emprego e mudanças também na vida, sabe? Como começar a fazer uma faculdade, nascimento de um filho, né? Então, a ligação emocional, ela está bem ligada com esses transtornos. Então, a gente precisa olhar, às vezes, lá atrás, né? Uma pessoa que teve falta de alimento... Então, hoje, como ela tem possibilidade, ela compra mais alimento. Uma pessoa que teve falta de roupas, sapatos na infância, ela pode também vir a comprar mais agora, na idade adulta. Então, isso também pode acontecer.
Entendi. Sim, sempre tem um negócio emocional.
Sempre tem, né? Aquilo ali, na verdade, não é a causa, é o sintoma, né? A causa, o assunto é mais profundo. Por isso que a Sheila estava comentando que precisa de ajuda, né? De ajuda específica para lidar com isso.
Ô, Rose, rapidinho. Diga. O José falou que as bolinhas são para, no fim do ano, eu colocar as microlâmpadas de Natal dentro delas e iluminar a área externa da casa no Natal sem molhar.
Tá vendo?
Olha, cara, é outro
aí,
nível.
Tá vendo?
É um empreendedor esse cara, menino. Olha
engenheiro.
A ideia. Muito legal, gente. Tá vendo? Agora, Sheila, eu acho que o povo tá... Você trabalha com a organização dos espaços, não é? Então, uma pergunta que a gente bem ficou curioso aqui, né? É, você já viu casos em que isso prejudicou diretamente o bem-estar da pessoa? Porque você já citou agora ali uma série de impactos que tem, né, na vida da pessoa. Você já presenciou, já trabalhou com algum...
Já, sim. Eu já trabalhei aqui na América do Norte. Eu tenho encontrado muito mais pessoas dentro da situação de acúmulo do que no Brasil.
É mesmo.
Né? É, aqui, talvez, pelo poder de compra, pela questão da depressão do inverno, né? As pessoas aqui acumulam muito mais. Uhum. É, então, a gente chega porque, assim, a pessoa ela tem a fobia social, ela acaba não querendo sair mais. Se ela sai de casa, ela não recebe as pessoas em casa. Isso tem esse afastamento social, isso não é bom. É, porque, no fundo, a pessoa sabe que as pessoas não vão se sentir à vontade ali no meio daquela bagunça. Então, ela se sente envergonhada, muitas vezes, e não tem mais esse contato com o mundo exterior, né? Então, ela vai vivendo meio no ninho, sabe? No mundo dela mesmo. E ali, ela vai trazendo as coisas perto e ela vai achando que aquilo... Não, eu não diria que vai achando que aquilo é normal, mas ela vai aprendendo a conviver daquela forma, né? E, às vezes, ela não consegue sair dessa situação sozinha. Nós, como profissionais em organização, nós não temos autoridade para classificarmos uma pessoa patologicamente. Mas, como a gente lida com a bagunça diariamente, a gente consegue olhar e ver uma pessoa que está com uma desordem sazonal, né? Uma desordem porque mudou de casa ou porque está com uma bagunça ali naquele momento, e uma bagunça que já se estende por muito tempo, né?
Sim.
Então, a gente consegue perceber e é bem triste, na verdade, né? E aí, como profissionais em organização, a gente entra com essa ajuda física dos espaços e o terapeuta entra com essa ajuda então mental, fazendo essa organização, e junto com essa parceria a gente consegue modificar essa situação.
Muito bem, gente, tá gostoso nosso papo, nossa conversa, mas é hora do intervalo. A gente volta já já com mais bate-papo com a Sheila Procópio. Mantenha a sintonia.
E saúde.
Muito bem, querido ouvinte, nós estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o nosso programa Vida e Saúde. E te lembrando, você já fez o pedido da sua revista? A revista Céu ou Inferno? Temas como predestinação, será que boas ações levam ao céu? Entrar no céu é de graça? São temáticas dessa nossa revista que você está acompanhando aqui na programação. Olha, aqui já tem a capinha. Aqui a capinha é bem provocante, viu? Bem, deixa a gente um pouco inquieto, assim, não é? Tem aqui a figura de Jesus colocando as mãos no ombro de uma pessoa e do outro lado também colocando a mão dessa mesma pessoa, tentando cochichar alguma coisa. Aí só que esse ser é o ser das trevas. Então é muito interessante. Céu ou Inferno é um presente para você da Novo Tempo. Você não paga, não. Você não paga nem pela revista e nem pelo frete. Então, onde quer que você more aqui no território nacional, você recebe gratuitamente. Não porque a Novo Tempo tem algum acordo com os Correios, não. Mas a Novo Tempo tem uma parceria com os Anjos da Esperança, que são os doadores que mantêm a emissora, as emissoras no ar, e todos os projetos missionários. Você, Anjo da Esperança, Anjinho da Esperança, são as pessoas que nos ajudam a enviar, a preparar, imprimir e enviar gratuitamente para todo o território aqui nacional, tá bom? Então você digita Céu, que a gente já vai entender, ó, digitou Céu, ele quer a revista, ela quer a revista. E a Laís, ela é a nossa auxiliar de produção, ela passa o cadastro para você online, você faz lá, digita tudo bonitinho e vai receber mais ou menos em 30 dias. Muito bom. Olha, Grazi Donato, a gente está recebendo a Sheila Procópio para falar com a gente sobre transtorno de acumulação ou colecionismo. E tem tanta gente participando e desabafando aqui com a gente. Aí no YouTube também tem, Grazi?
Verdade, Rose. Bastante gente participando, né? Falando deles mesmos e falando de algum parente ou alguém que tem esse comportamento, né? A Rita, ela fala aqui, ó. Pessoas lindas. Obrigada, Rita. Ela fala assim, ó, estou relaxada ao ouvir a Sheila. Eu descobri que sou uma acumuladora organizada. A minha casa é uma casa que pode receber visitas. Ufa! Muito bom, Rita. Obrigada pela participação.
Pode convidar a gente.
E a Edilene, ela... É, pode convidar. E a Edilene fala aqui, ó, o meu sobrinho, ele gosta de acumular coisas. Ele anda no lixo pegando as coisas. É uma questão complicada, né, sim, Rose? Sim. E a minha dúvida, Sheilinha, é a seguinte. Você, como profissional, né, de organização, quais são os desafios que você enfrenta ao tentar ajudar pessoas em casos graves de acumulação? Deve ser bem complicado, né?
É assim, primeiro a resistência, né, a emocional do acumulador, né? Então, nem sempre ele está aberto a começar. Às vezes é um familiar que chama o personal organizer para poder ajudar uma pessoa numa situação de acúmulo. Então, é necessário ter essa conversa para ter essa abertura. Então, essa resistência é bem, assim, né? É uma característica muito forte. Dificuldades em se desfazer dos itens, conflitos familiares durante o processo, o excesso de itens, né, que torna a organização mais complexa. Então, assim, essa necessidade do suporte multidisciplinar, né, como terapias, assistentes sociais, porque às vezes essa pessoa, ela não tem esse suporte. Então, para a gente chegar aí, a gente abre chaves, às vezes, abre portas, na verdade, que como profissionais de organização nem sempre a gente consegue fechar. Então é importante que essa pessoa esteja um acompanhamento terapêutico, né? Uhum. Para a gente fazer esse trabalho em conjunto é muito interessante, quando já é um caso muito, muito grave. Uhum. Um caso inicial, às vezes a gente consegue ali ajudar esses familiares, ajudar essas pessoas, mas um caso grave, essa resistência, né? E como eu disse, a gente mexe em alguns objetos que a gente pode abrir portas que a gente não sabe como lidar com isso. Então é importante, por isso, sim, que é tão importante acompanhamento psicológico.
Raul, deixa eu atravessar aí a sua pergunta, só para eu não perder ali o comentário que a Grazi disse, da acumuladora organizada. E aí eu também fiquei na dúvida com isso, Sheila. Você disse que o acumulador, ele geralmente tem até vergonha de receber algumas pessoas em casa, né? Não tem aquela coisa de sair mostrando e tal. Mas aí eu já fiquei pensando numa casa com aquele acúmulo exagerado. Mas tem um acumulador ali que utiliza, por exemplo, o armário, a parte de cima do guarda-roupa e coloca as sacolas ali e tal. Talvez não tome conta de todo um cômodo, mas esse também é um acumulador?
A gente usa mais um termo mais pro desorganizado crônico, né? Que é uma pessoa que ela tem um excesso, que esse excesso, ele paralisa ela de certa forma, né? Porque é um excesso visual, mas ela tem uma limpeza, a casa não está insalubre, não está com cheirando mal, não tem um excesso de lixo, mas tem um excesso de coisas, né? A gente tem que tomar cuidado que esse é um passo para o acúmulo maior no final. Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa tem um número muito grande, porque a pessoa é apegada, que também tem uma diferença, né? A pessoa que tem um apego, ela não consegue se desfazer dos itens que ela tem. Então, ela tem muitos sapatos, muitas roupas, e aí ela fica com o excesso de coisas, os ambientes ficam super lotados, mas ela não sabe lidar com isso. Então, realmente existe. Eu não diria que seria um acumulador organizado, né? Mas eu diria que é uma pessoa que sofre de apego, que tem um excesso de coisas e que também precisa ser trabalhado. A desorganização crônica, Rose, ela não é uma doença, ela é uma característica. Já o transtorno de acumulação, sim, é patológico. Então, a gente tem que tomar cuidado que um está muito ligado ao outro, né? Para o desorganizado crônico se tornar uma pessoa acumulador no futuro é um passo muito, muito curto. Então, tem que tomar bastante cuidado.
Perfeito. E Sheila, tem uma participação aqui dizendo assim, olha, eu tenho esse problema, sou acumuladora. Tudo que eu olho, eu penso que eu vou usar para tal coisa, mas eu nunca uso. E aí, tô aos poucos me desapegando, mas é difícil. Minhas filhas às vezes querem acumular também e eu pergunto se vai usar e pra quê. E explico que não tem necessidade. Não quero que elas sejam que nem eu. Eu sou assim porque muitas vezes colocaram coisas minhas fora ou perdi em mudanças, então acabou virando um trauma. Minha pergunta, então, Sheila, é a seguinte: tem alguma abordagem, estratégias específicas que funcionem melhor para pessoas com tendência a acumular, como essa ouvinte?
Olha, em primeiro lugar, a empatia, né? A gente saber que às vezes a pessoa... nós não somos a outra pessoa, então a pessoa tem gostos diferentes, ela tem, imagina as necessidades também, coisas diferentes de nós, e sabermos, às vezes, usar algumas perguntas, assim, de itens, de forma clara para as pessoas, né? Eu sei que eu vou usar isso nos próximos 6 meses... Isso realmente vai ser necessário para usar daqui a 1 ano? Onde que eu vou utilizar? Igual o nosso amigo aí falou das bolinhas do desodorante, que ele tem um objetivo final. Ele vai usar isso no final do ano, né? Então, ele tem um objetivo, por quê? Que ele está guardando isso. Então, não é um acúmulo. Ele está guardando porque ele tem um objetivo e ele vai utilizar isso lá no final, né? Então, eu acho que quando a gente tem empatia, Raul, e quando a gente pergunta, a gente faz essas perguntas, você realmente vai precisar? Olha, mas onde que você vai utilizar isso daqui? E a gente faz com que a pessoa comece a pensar, né? E sem imposição, eu acho que isso facilita bastante esse trajeto, sabe? Esse caminho.
Sim. Legal. Participação aqui do pessoal, aqui Ana Cristina dizendo: bom dia, eu consigo colecionar qualquer coisa, menos dinheiro. Ela diz, mas não gosto de acumular não, tá mandando abraço pra Grazi e pro Raul. Mais participações aqui também. Ai, tem uma situação aqui bem difícil. Eu vou ler duas situações difíceis aqui, porque minha pergunta tem a ver com essas participações. Olha, uma é, deixa eu ver aqui, olha, tá contando aqui: bom dia, Rose. A uma é aluna do Raul, uma aluna, não vou citar o nome não, mas é uma das suas alunas, Raul. Ela diz assim, ó: eu sofro muito com esse problema com o meu esposo. Eu sou totalmente organizada e ele traz tudo que ele encontra da rua. Nosso pátio se tornou um grande ferro velho. Agora eu tive que intervir para não colocar no jardim e áreas que transitamos. Mas vejo, mas quando vejo, tá tudo cheio novamente. Se falo algo, ele fica irado, dizendo que essas coisas... serão úteis, é a primeira participação. A segunda é o seguinte, anônima: meu esposo é acumulador e o pior, ele não gosta de limpeza. Às vezes penso até em me separar. Nós temos muito conflito por isso, muitos conflitos, eu fico imaginando aqui, querido ouvinte. Então vamos organizar aqui, olha, quando a gente divide o espaço com o acumulador, Sheila, a primeira reação quando se percebe isso é tentar ajudar o esposo, ajudar a esposa, ajudar mesmo o filho. Quais são os erros mais comuns que a gente pode cometer quando a gente está tentando forçar essa pessoa a se livrar das coisas?
Olha, Rose, nós já falamos até isso aqui em outras vezes. Em primeiro lugar, eu acho que o primeiro erro é a gente implementar o nosso sistema de organização na vida da outra pessoa. Independente de nós morarmos em família, de termos ali o nosso núcleo familiar, cada pessoa, cada indivíduo é único e ele tem as suas reações, ele tem os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então, às vezes, meu sistema de organização não necessariamente vai funcionar para o meu marido ou para o meu filho. Porém, como em família, a gente pode chegar num consenso como isso pode funcionar melhor para a nossa casa. Uhum. Então, não forçar o seu sistema de organização para a pessoa. Depois, não jogar os objetos fora sem consentimento. Isso é muito comum. Então, assim, as pessoas... eu vou fazer uma limpeza aqui, quem é muito organizado, e convive com uma pessoa que não é. Eu vou tirar aqui e joga fora sem consentimento. Isso vai criar atrito, com certeza. As pessoas vão se sentir magoadas, chateadas, porque mexeu em algo que era dela, né? E sem o consentimento dela. Minimizar o sofrimento do acumulador, porque uma pessoa em situação de acúmulo, como eu disse, isso é patológico. Uhum. Ele está sofrendo e é algo real. A dor dele é real, o sofrimento dele é real. E às vezes não é porque você não está sentindo que o outro não esteja sentindo, uhum, né? Então é importante. Pressionar de forma agressiva, sabe? Vou jogar fora, vou ser agressivo, ser bruto. Ou tentar organizar sem entender a raiz do problema. Então, converse com as pessoas. Olha, nós já demos até alguns exemplos. Eu sempre falo do meu filho, não que fosse um caso assim de acúmulo, né? Mas uma questão da desordem. Por exemplo, eu dobrava as roupas dele na gaveta e eu percebia que a gaveta dele estava sempre bagunçada. Então, eu tive uma conversa com ele. Eu falei, filho, qual que é a melhor maneira para que você consiga manter organizado? Ele falou, olha, eu gostaria que as minhas roupas fossem penduradas e não dobradas. Nós compramos cabides, penduramos as roupas e eu não tive mais problema com a desordem. Então, às vezes, uma boa conversa, entender como funciona, né, a questão da organização na mente da pessoa, você vai criar esse ambiente organizado sem criar atrito. Respeitando, tendo empatia, entendendo que o acúmulo não é frescura, não é porque a pessoa é relaxada, porque ela é porca, é uma situação realmente em que a pessoa se encontra no estado patológico. Ela está doente e ela precisa ser compreendida e ser tratada de forma respeitosa.
Uhum. Importante dica essa.
Sim, muito bom. A Cintia Borges, ela fala aqui no YouTube que o tio dela acumula tudo. Papel de pão, embalagem de remédio, diz que a casa dele fede porque ele nem limpa onde fica o cachorro. Aí ela comenta aqui em tom, assim, engraçado, falando que quando ela vai na casa dele, ela pede os sacos e joga tudo fora. Ela dá risada. Então, acho que deve ser uma relação tranquila, né? Ela chega e limpa tudo. Mas a Mirella fala aqui, ó, minha mãe é muito acumuladora, já tentei de tudo, mas eu não consigo ajudá-la. Eu sofro muito com isso. Aí ela pergunta, né, como que faz para ajudar a mãe? E a minha dúvida é essa, Sheilinha, né? Para quem divide o mesmo ambiente com o acumulador, como conviver com a bagunça causada por ele, principalmente se a pessoa nega o comportamento.
É muito importante isso que a Grazi está falando, né? Que muita gente não reconhece que seja ali um acumulador, né? Sim. Como é que faz, Sheila?
Desculpa, eu perdi aqui a sua pergunta.
Vou repetir a pergunta da Grazi. Ela falou, como é que faz para conviver com essa bagunça quando o acumulador nega o comportamento?
Então, primeiro, com paciência e empatia, conversar sobre o impacto da acumulação na vida da pessoa, trazer essa reflexão para a pessoa. Olha, eu sempre falo que a bagunça, ela impede você de dar o passo seguinte, né? Então, traga essa reflexão para essa pessoa, com carinho, com calma, uma boa conversa, estimule, assim, pequenas mudanças, sem pressão, sabe? Fala, ó, vamos organizar essa gaveta, eu vou te ajudar a organizar uma gaveta por vez, né? Ou uma parte do armário, uma prateleira, ou levar, assim, uma solução. Por exemplo, a pessoa tem um excesso de livros. Olha, livros parados, né, não tem essa capacidade que ele pode gerar curiosidade, leitura para outras pessoas. Vamos fazer a doação? Encontre um local para doar esses livros. Ajude a pessoa nesse passo a passo, porque a pessoa, às vezes, não consegue dar o primeiro passo, né? Sugira ajuda profissional. Às vezes, a pessoa precisa de terapia, ela precisa de uma ajuda, mas ela não consegue sozinha, ela não consegue ver essa necessidade. E criar um ambiente de apoio e não de julgamento, né?
Sim.
É importante que a gente apoie, a gente não julgue. É importante que essas pessoas se sintam acolhidas, né, e não reprimidas, porque elas mesmas já se condenam, né? Ela já tem essa autopunição, né? Ela já se sente excluída muitas vezes. Então, é importante que ela se sinta acolhida e sem julgamentos dentro do ambiente familiar.
E Sheila, uma coisa que eu sempre vejo acontecer, ou várias vezes eu já vi acontecer, é a pessoa querer arrumar a bagunça da outra pessoa. Então, arrumar a bagunça da outra pessoa é uma boa opção? Ficar sempre arrumando?
Olha, eu diria chamar a participação da pessoa é mais importante, né, Raul? Uhum. Porque às vezes você arruma, é igual criança ou um adolescente, que não é ensinado. Então, a criança bagunça, ela vai lá, magicamente os brinquedos estão na caixa novamente.
Uhum.
Então, ela acha que ela pode bagunçar novamente porque é natural. A mesma coisa no adolescente. O quarto do adolescente, por exemplo, que é um ambiente para ele, que é um ambiente seguro, e muitos pais, às vezes, nem entram no quarto do adolescente porque aquele ali é o ambiente dele e tal, e a bagunça vai se instalando ali. Mas aí, de repente, alguém vai ali, faz aquela limpeza, limpa, tira o pó, guarda, tira as roupas sujas, e magicamente o quarto está organizado. Então, participar desse processo de organização é muito importante. Por isso que eu falo, a gente fazer isso de forma empática, dando sugestões, ouvindo a pessoa, perguntando para a pessoa por que que ela guarda aquilo ali. ouve, né? Tenta ouvir. Por exemplo, imagina para uma pessoa que chegar na casa desse, eu vou citar ele novamente, com um monte de bolinha de rolon. E você simplesmente fala, mas por que, que uma pessoa junta bolinhas de desodorante? E aí vem o questionamento, vem o julgamento. Mas pergunta para a pessoa. Aí ele tem uma resposta. Olha, eu uso para proteger as luzes de Natal no final do ano. Tem um objetivo, tem um porquê, né? Então, quando a gente conversa, tem essa conversa aberta, a gente começa a entender e trazer soluções de forma tranquila, né? Pro dia a dia mesmo, de todo mundo, né?
E até porque se a pessoa for realmente um acumulador, se a gente arrumar a bagunça, né, ou seja, jogar fora as coisas e tal... Isso aí vai causar muito mais atrito, porque é um negócio emocional, como a gente está vendo aqui.
A pessoa fica irada.
É. Muito.
A pessoa fica irada.
Olha, eu fiz um atendimento ontem de uma pessoa que mora em Chicago. Ela deve estar nos ouvindo. O marido sofre de acumulação. Ele tem bastante dificuldade, não só dos espaços, mas como em acumular coisas. Então, uma das decisões que ela fez ontem foi... Ela retirou um número de coisas, principalmente coisas que ele já não mexe há muito tempo. Ela colocou dentro de uma caixa... E ela vai guardar essa caixa por 6 meses. Caso ele procure, as coisas estão ali. Mas caso ele não procure durante 6 meses, ela vai se livrando aos poucos, né? Então, assim, porque realmente é um excesso de coisas. E às vezes a pessoa não consegue dar esse primeiro passo e vai criar um conflito, porque a pessoa não quer que mexa nas coisas dela, ela não quer muitas vezes se desfazer. E tem que ser feito um trabalho, né, consciente e com calma, né? Uma situação assim.
Você tem nos ajudado, tem ajudado as pessoas que convivem com um acumulador. Só que aqui na programação apareceram vários, reconhecendo mesmo, olha, eu sofro com isso, eu não sei por onde começar, não sei como fazer. Ô Sheila, o que você pode falar para essa pessoa que é acumuladora, que passou aqui na programação já reconhecendo, como é que ela pode começar a organizar o espaço dela, sem que alguém da família precise dar esse passo?
Rose, primeiro lugar é a pessoa não se auto, né, intitular acumulador. A acumulação, como nós dissemos aqui, a gente tá falando aqui, ela é patológico. Então, se a pessoa realmente sofre de acumulação, ela sofre de um transtorno que precisa ser tratado num consultório com o psicólogo, com um psiquiatra e às vezes até com medicamento. Então, o primeiro passo seria procurar um psicólogo, fazer uma análise para entender se realmente é uma bagunça sazonal, por que que ela está acumulando isso, que situação está levando ela a fazer aquilo ali, né? Se ela não consegue limpar a casa. Às vezes é uma questão, ontem mesmo uma pessoa me procurando pelo Instagram, é uma questão hormonal. A pessoa está desanimada, está fraca, cansada, ela não estava conseguindo fazer as atividades em casa. A bagunça foi se acumulando por conta totalmente de uma questão... o Raul até pode falar sobre isso, sobre vitaminas do corpo, a questão hormonal, ela está entrando na menopausa. E teve toda uma série de coisas, né, que ela descobriu fazendo os exames que estava levando ela nessa situação. Então, a gente precisa entender, essa pessoa realmente sofre de acúmulo ou ela tem, né, algumas outras dificuldades que estão levando ela nessa situação. Dito isso, aí sim, ela pode começar categorizando. Hoje eu vou organizar só as roupas. Então, de pouquinho, pega uma gaveta, pega uma parte do armário, categorize assim por itens, assim, por exemplo, só alimentos ou só sapatos, só os livros, só objetos da cozinha, só as roupas. Faça por pequenas coisas, não faça tudo de uma vez. Porque quando a gente faz tudo de uma vez, a gente vê tudo bagunçado e muitas vezes a pessoa não dá conta depois de manter essa ordem.
Gente,
né?
Essa dica
então,
dela...
Então, por pequenas categorias.
Sim.
Escolha isso. Está com muito livro em casa? Esses livros, o que, que eu vou guardar? O que realmente eu preciso? O que eu vou ler? Quem eu posso presentear com esse livro? Onde eu posso doar?
Sim.
E aí você organiza, então, essa categoria.
Excelente
depois
ideia.
Depois vai para as roupas e assim, e assim por diante, né?
Muito bem, gente.
Cada vez.
Maravilha, Sheila. Obrigada. A gente precisa encerrar o programa agora, que pena. Mas a gente tem que marcar outros encontros para a gente papear. Deixa mais uma vez o seu Instagram para que o pessoal possa conhecer melhor aí o seu trabalho e ter aquelas dicas preciosas aí de organização.
Ó, Sheila Procopio Organizer, pode me mandar mensagem lá no direct, eu tenho deixado alguns conteúdos ali também no feed, será um prazer ajudar quem realmente precisa de organização.
Alegria nossa, amiga, você sabe que a gente ama você, não sabe?
Ah, eu amo estar aqui com vocês, podem
muito
me chamar
bom.
Quantas vezes quiserem.
Um beijo no coração, até a próxima. Raul, você, meu filho, diga aí, tudo
obrigado.
Bem? Você tem aí, olha, você tem 30 segundos.
Tá ótimo. Muito obrigado, Sheila, sempre muito bom com você. A gente fica até mais organizado, até a cabeça fica mais organizada.
É, verdade.
E vou ler aqui 1 Coríntios 14:33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Uhum. Você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, obrigada, Raul. Grazi, você também tem 30 segundos.
Boa, boa. Muito bom programa. Volte sempre. Sheila, eu já fui pensando o que eu tenho que organizar aqui em casa. 1 Coríntios 14:40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Para as mulheres que quiserem reconquistar sua autoestima, @GraziDonato. Beijo, beijo. Até amanhã, gente.
Até amanhã, se Deus quiser. Eu acho que o que a Grazi falou acontece bem com a gente, não é? Terminou o programa, a gente começa. Opa, peraí, por onde eu vou começar hoje a me organizar, não é? Isso acontece, a gente recebe testemunhos dos nossos ouvintes sempre aqui no finalzinho do nosso Vida e Saúde sobre esse comportamento, sobre essa iniciativa que o Vida e Saúde faz aí na nossa cabeça, né, gente? Obrigada, viu? Amanhã tem mais. Vem chegando, Patrícia Mater com NT Notícias e já já bom de música aqui no Clube da Música. Tudo de bom.
Novo Tempo Notícias.
11:55 no horário de Brasília. Brasil e Paraguai vivem um atrito diplomático após denúncia de espionagem. Segundo o portal UOL e a TV Globo, a ABIN invadiu sistemas do governo paraguaio. O alvo eram dados sigilosos sobre tarifas da usina de Itaipu. As invasões teriam começado no governo anterior e seguido com o aval do atual governo. Um funcionário da ABIN relatou o uso de hacker e e-mails falsos para roubar senhas. O governo paraguaio protestou e suspendeu as negociações sobre o anexo C do Tratado de Itaipu. A chancelaria do país cobre explicações do Brasil. Quase 3 mil pessoas morreram após um forte terremoto atingir Mianmar. O tremor de 7,7 graus aconteceu na semana passada. 5 dias depois, prédios ainda desabam e há centenas de desaparecidos. Na capital, Naypyidaw, um homem foi resgatado com vida após mais de 100 horas sob os escombros. Uma mulher grávida e uma criança também foram salvas por socorristas da China. A cidade de Sagaing sofre com falta de comida, luz e abrigo. Segundo a ONU, o medo de novos tremores tem atrasado o resgate. Outras informações em uma hora. É notícia, a Novo Tempo informa. Patrícia Mater para o Novo Tempo Notícias.